Salve, nerds! Em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e sejam bem-vindos ao mini-pod do Papo Nerd, nosso mini-espaço para falar do que está rolando no mundo da cultura pop. Perfect. E aqui comigo, ela que ama abrir caixas especiais e cheirar livros, Lu Guedes.
Como assim, Biel, cheirar livros? Eu me senti a Rory Gilmore agora. Se você não conhece, assista Gilmore Girls, é muito bom. Fala, pessoal, eu sou a Lu Guedes, bora falar das notícias que bombaram aqui na Geeksfera. E para quem chegou de paraquedas, você pode ouvir o nosso podcast no seu agregador favorito. Ou se preferir ver os nossos roxinhos, estamos aqui também no YouTube. Aproveita e nos segue lá. Estamos quase chegando aos 3 mil inscritos. E claro, também o Papo Nerd está em todas as redes sociais, principalmente as que eu mais conheço, né? Twitter, Instagram, TikTok. Se tiver alguma outra aí, eu não conheço.
Só essas mesmo. Facebook, Twitter, Instagram.
Tem umas alternativas aí que começa com K e deu várias coisas de
quinta série. Não, isso daí ainda não, ainda não.
E estamos lá como @PapoNerdOficial.
Isso aí. E se você quiser ajudar a produção de conteúdo do Papo Nerd, é só dar uma busca no site Apoia-se. Além, é claro, do Pix da Alegria, papointernerd@gmail.com. Envie qualquer valor, qualquer contribuição e me ajude a renovar a minha assinatura do streaming da Max. E faz tempo que eu não renovei ainda, galera.
Segue o Pix. Só lembro desse meme.
E nesse mini-pod de número 21, o que tem pra gente, Lu?
Nossa, 21. Maioridade nos Estados Unidos.
É verdade.
Bom, é verdade.
Olha, nesse 21º mini-pod aqui do podcast, nós temos o X-Men mais brucutu de todos os tempos e, é claro, o mercenário mais tagarela do universo Marvel, que agora entrou pro universo de Kevin Feige, né?
É verdade! Finalmente!
Finalmente! Deadpool está na Disney! Isso é coisa boa, não sei.
É, veremos! E no nosso primeiro tópico, novo trailer de Deadpool e Wolverine aí, repleto de ação, referências, participações e uma trilha sonora bem da hora. Lu, o que, que você achou?
Ai, se tem Madonna, tem tudo, né? Eu não vou pra Copacabana assistir o show, né? Porque eu tenho... Não, gente, ó, eu não vou pra Copacabana. Mas um Like a Prayer em Deadpool foi muito bom, esse trailer. Temos Cassandra Nova. Quem é Cassandra Nova? É a irmã gêmea do professor Xavier.
Caraca.
Depois a gente conta mais essa história. Tem o Dogpool.
Dogpool,
o cachorro mais lindo. Só pra dizer que não. Talvez. Olha, eu encontrei alguma coisa meio multiverso aí. Você também não viu alguma coisa assim?
Sim,
entrada de portais e tal.
Tem.
Acho que também teve referência de Loki, né? O lugar nenhum ali de Loki.
Sim, então, aquele lugar onde as pessoas podadas pela AVT vão parar, né, cara? É, então, olha.
Exatamente. Tem muita coisa do multiverso. A gente não sabe porque o Wolverine que a gente conhece, né? Ele meio que foi de arrasta pra cima. Mas pode ser que esse Wolverine seja de outro multiverso, né, Thiago?
Então... Ah, certeza. Certeza que ele é de outro universo. Inclusive... Né, rola aí uma parada aí que a galera já tá teorizando, especulando, que esse Wolverine seja um de uma adaptação aí, né, que eles vão pegar de um HQ, onde o próprio Wolverine, ele, através de uma ilusão do mistério, né, daquele vilão mistério, ele mata todos os mutantes, né? E tem um trecho no trailer que eles falam que aquele Wolverine decepcionou o universo.
Exatamente,
dele.
Exatamente.
Então, eu acho.
Então,
que
eu
ser.
Também acho, viu, tio? Eu acho que com esse negócio aí. E é Ti, tá? Não é TI, não. Tem outra pessoa. E o que, que mais tivemos?
Olha, ali também, né? Pegando ali várias referências, tem aquele capacete enorme lá do Homem-Formiga que brotou.
Nossa,
lá, né?
E a gente não sabe se é um esqueleto, se é. Eu fiquei ali, eu fiquei olhando, realmente, é um capacete, mas parece uns braços, assim.
Sim, sim, cara, redor. Tá enorme, grandaço, né? Então, assim, o uniforme do Homem-Formiga, ele encolhe, mas ele também cresce. E pra ele continuar daquele tamanho, será que tem um presunto lá dentro, lá, cara?
Eu acho que sim. Pode ser porque eu vi dentes ali, não sei se você viu também.
Aí, eu não cheguei a reparar não, mas né, faz sentido, faz todo sentido.
Achei estranho, mas adorei.
Tem também várias participações especiais que a gente viu ali no trailer, né? Tem lá o Azazel do X-Men Primeira Classe, acharam a Lady Letal do X-Men 2, o Groxo do X-Men e também me brota uma Valquíria lá do nada. Quando tá abrindo aquele capacete lá do Homem-Formiga, né?
Ah, eles estão ali.
Aí tem uma galera ali na frente, entendeu? Se você olhar rápido, dá pra ver ela ali. Vai ter que ser bem rápido, assim, no canto.
Eu vou ter que printar o frame.
Isso aí. Se você olhar lá, assim, da sua perspectiva, você olha pro canto esquerdo, entendeu? Tá. Que aí você consegue identificar lá. Vai ter que ser bem rápido. Então é isso, cara, assim, muita ação, né, trilha sonora ali que acabou envolvendo aquilo tudo ali, Wolverine mostrando ali a uniforme que vai ser regata também. Sim. Tinha muito macho chorando por causa disso aí, toma aí, ó, para de reclamar.
Pronto. Muito. Não, mas o engraçado é macho querendo ver músculo, mas tudo bem, a gente conversa depois sobre isso, né?
Cada um com as suas preferências, né?
Então... Eu gostaria de ver, mas você, Thiago, gostaria de ver o músculo de...
Olha, pra mim, aquele uniforme primeirão lá com as mangas, né, todas
já
amarelas,
tava
né?
Tamanho.
Tava ok, cara, pra mim tava maneiro, entendeu? Só que tinha uma galera que queria, porque queria o uniforme regata, tá aí, ó, toma.
Tá aí. Ah, quebra da quarta parede, tá muito legal.
Sim, sim.
E aquele finalzinho ali, dando uma alfinetadinha com Deadpool. Peraí que eu tenho um gatinho aqui.
Olha aí, fofura. Gato pool.
E a quebra da quarta parede, né? E também é uma leve brincadeira com o fato de Deadpool agora tá na Disney, que não pode falar de certas coisas. Ah. E aí, nem as gírias, que ele fala assim, ah, tem uma gíria pra Branca de Neve, você quer brincar na neve, tudo isso aí não pode.
Tem umas paradas assim que tá meio que bloqueada ali, não, você que não pode falar, ele mesmo brinca com isso. Então,
exato.
Dá pra gente entender que o filme, além de toda essa quebra da quarta parede, que é uma parada típica ali dos filmes do Deadpool, a gente vai ter essas alfinetadas aí durante o filme, que é o quê? As paradas que acontecem, eu acho que mais ou menos o que aconteceu com o She-Hulk ali, né? Que é a Marvel se permitindo fazer uma autocrítica, né? Então pode ser que isso dê certo, na minha opinião.
E também eu tô sentindo uma nova vibe assim da Marvel com Disney, porque em Capitão América e a série do Capitão América, que era isso, teve aquela cena do escudo com sangue, o cara quebrou, cortou a cabeça com aquele escudo e ficou o sangue. Então eles não estão muito com medo, não. A gente pode ver isso até em Shogun, né? Shogun.
Sim, cara.
Que, gente, é muito violento e é uma série da Disney. Exato, então... Papais, comecem a clicar aí no botão mais 16, mais 14 aí, porque não dá para assistir tudo da Disney, não.
Gente, agora, no próprio aplicativo, no próprio streaming ali, você ajusta ali os perfis, você coloca a classificação indicativa ali, você ajusta, né? Aquele perfil é o quê? 14 mais, né? 12 mais, 16 mais. Você coloca o perfil do jeito que você precisar, né? Então, tome cuidado, porque tem umas paradas bem violentas aí chegando mesmo.
É verdade. Olha, eu não sabia disso, não. Eu já ia, né? A gente é maior de idade, já vai direto assim, mas nosso querido papai aqui, ele sabe que tem que ter os botões aqui.
Não, porque geralmente, né, eu configuro só eu que uso, né? Então eu já configurei o meu para mais 18. Ele acaba ficando acessível a tudo, porém só eu que controlo aqui, né? Só eu que tenho o aplicativo no meu celular. Então, quando meu filho quer assistir alguma coisa, eu coloco no aplicativo, espelho ali na televisão e pronto, né? Tá de bobeira. Então, ele não tem essas restrições, porque ele ainda não sabe usar o computador nem pegar meu celular, né? Então, de certa forma, eu ainda tenho controle sobre isso.
É verdade.
Então, tá bom. Então, mas pais que não têm, precisam ter que começar a ver essas coisas.
Exatamente, esse é o ponto. E no nosso segundo tópico, a série Fallout foi renovada para a sua segunda temporada. Lu, e a surpresa é que a notícia, né, a Amazon Prime divulgou aí, foi pouco mais de uma semana da estreia, cara. Então, assim, a galera assistindo em peso, gostando demais aí dessa série.
Estão gostando, é verdade. Eu não conheço muito, eu sei que só é baseado no videogame, né? Você deve conhecer mais, Thiago.
É, na franquia de jogos, é baseada, assim. Eu nunca joguei, não, mas eu dei uma olhada, assim, superficialmente, e ela é baseada na franquia de jogos, é muito famosa.
E o pessoal tá falando muito bem, tá gostando. Sim. Então, eu acho que isso já fez o Prime Video já olhar assim, já falar, não, vamos renovar, porque é o assunto mais comentado, assim, no Twitter que eu vejo. E eu fiquei com vontade, eu não tava muito afim de assistir, não, né, mas em prol do Papo Nerd, vamos assistir.
gente, tem
coisa que eu assisto só em prol do Papo Nerd. Vocês querem uma live do Fallout? Quer que a gente assista, fala, converse, a gente bate um papo sobre... Vamos lá, se vocês quiserem, comentem aí no, aqui embaixo nos comentários.
Isso aí, né? De repente a gente ou fala dela na live, ou fala dela no podcast do Papo Nerd também, né? Agora, uma informação aqui também legal, Lu, é que, por exemplo, nos primeiros 4 dias de lançamento, né, o serviço ele acabou destacando a série como um dos 3 títulos mais assistidos de todos os tempos na plataforma, além de ser a temporada mais assistida globalmente desde Os Anéis do Poder. Aquela série lá do universo de Senhor dos Anéis, olha só. Não é pouca coisa,
a
não.
A minha, hein? Cara, ela define Anéis de Poder, né? Se você está ouvindo o podcast, vai ver lá no YouTube a minha cara. Vocês vão adorar. Porque...
Eu acho que eu já sei o porquê. Eu já sei o motivo, né? Para quem não ouviu, olha, não assistiu. Né?
Eu tô quase... Camões, amor é fogo que arde sem se ver.
Tá pegando fogo, sim. Bicho!
Ela está poética hoje, gente.
Estou poética. Não, é porque a Anéis do Poder, ele mexe com um ciricutico meu que... Enfim, vamos, próximo.
Mas é isso, né? Eu já assisti o primeiro episódio dessa série aí, Fallout, e assim, cara... É muito boa, é legal e, assim, ela serve muito bem para quem tá chegando agora ali na franquia, né? E, inclusive, também para outras pessoas depois se interessarem e buscarem o jogo. Mas outra coisa que eu queria ressaltar aqui rapidamente, Lu, é a qualidade das séries da Amazon. Cara, eles investem muito em qualidade.
O visual é maravilhoso.
Sim, sim, a estética ali, a fotografia... Isso aí são coisas, assim, que você fica de queixo caído, né? A gente já falou disso com The Boys. É, o próprio Anéis do Poder, né? Talvez, Anéis, assim, a série... É isso aí. A série, talvez, ela não tenha... Isso aí, o roteiro,
eu,
né?
Eu não gosto do roteiro da série, mas a visão cinematográfica que é Anéis do Poder, assim, é maravilhoso. Aquele começo em Valinor é uma coisa, assim, surreal. É muito bonito.
Isso agora, aí eles investem alto mesmo, sim, cara. Então, assim, esteticamente, sim, qualidade, isso aí eu acho que a gente não tem nem o que falar, porque é muito maneiro. E aí também entra a galera na internet falando que tá bem fiel ali à franquia de jogos, né? Inclusive, tem um dos 3 protagonistas lá, ele tem uma arma que dispara, eu acho que lixo, cara, se não me engano. Então, eu achei isso muito hilário, cara. Tipo, você dá um tiro, sai uma perna de brinquedo, de boneco, cara. Então, assim, a parada muito surreal, cara, mas assim, legal pra caramba, muito legal. Então, assim, assistam Fallout, porque eu também vou assistir.
É, esse ambiente de jogos tá muito indo pra série, né? A gente viu The Last of Us, e The Last of Us foi um sucesso ano passado, e todo mundo tá indo pros jogos, todo mundo tá querendo saber, então eu acho que Fallout também pode ir no mesmo ramo, e quem sabe um Emmy ano que vem, né?
E no nosso terceiro tópico, Priscila, a Rainha do Deserto, vai ganhar continuação com o elenco original. O longa faz 30 anos em 2024. Conta pra gente aí, Lu, porque esse aí eu sou completamente alheio.
Tiago, eu vou lhe contar uma coisa pra você aqui, tá? Ah. Eu tô falando no mal mesmo, vou contar uma coisa pra você. Mas se você for editar esse mini pod, não colocar a nossa música I Will Survive... Eu não falo mais com você.
As músicas têm direitos autorais, minha querida. Se a gente colocar música, nem o YouTube não vai deixar.
Nem 5 segundos pode? Que triste.
Olha, 5 segundos. Vamos ver o que eu consigo fazer lá, né? Mas vamos torcer pro YouTube, gente, não derrubar o vídeo, né? O Spotify ainda não implica, mas o YouTube eu, com certeza vai.
Eu não sei se foi o filme que virou clássico dessa música, ou se foi essa música que virou um clássico por conta desse filme. Eu sei que, assim, Agente Smith de Matrix e Elmo de Senhor dos Anéis nunca será mais o mesmo depois que você assistir Priscila, Rainha do Deserto. É o clássico do cult do... Assistam. Eu assisti, gente, foi não é brincadeira, não. Eu assisti quando passava... Ainda existe Corujão da Madrugada? Ai, meu Deus. Eu
entreguei a minha idade. Mas com outro nome, né? Não, eu... Minha época de ficar acordado nesse horário já acabou, já passou. Já.
Eu acho que foi uma virada do ano novo e eu não tava querendo dormir, assistir. Gente, é um filme maravilhoso. E agora, em 2024, ele tá fazendo 30 anos... O produtor, o diretor, sempre quis fazer uma... Ele tinha receio de fazer uma sequência. Uhum. E agora ele tem uma história muito bem contada, com outros personagens, que pode trazer uma outra camada de pessoas. Eu acho que ele pode reviver essa franquia que... Eu tenho certeza que, assim, quem assistiu... Tendo nossos coraçãozinhos, aquele ônibus passando no deserto com aquela roupa. Tô louca pra assistir. Meu hype. Pode não ser legal, mas meu hype já.
Haja coração!
E tem uma coisa de trazer esses filmes antigos e fazer sequências de filmes que a gente nunca imaginou que ia fazer, né, Thiago?
É, sim. Eu ia comentar sobre isso, porque ultimamente a gente tem visto aí várias. Sequências, tipo assim, 30 anos depois, Star Wars foi assim, mas a gente sabe que envolve muita grana ali, e a Disney também, né, comprando ali os direitos e tal. Só que um filme isolado aqui, ou outro, né, como é o caso desse Priscila aí, também tá acontecendo, né? Então, eu só peço para que não mexam com De Volta para o Futuro. Deixa lá. Não façam remake, não façam reboot, não façam sequência, deixa lá, por favor.
Outro filme que teve também sequência foi Abracadabra. Tá tendo vários os filmes assim.
Sim, sim.
Hollywood tá um pouco sem criatividade, gente. Aí fica pegando os filmes que são clássicos e transformando e fazendo sequência.
Então, pô, alguns assim até que podem dar muito certo, mas tem uns, cara, que fica, a gente fica assim, pô. Né? Pô, pra que vai mexer isso? Igual como é que fala? O Besouro Suco lá, pô, né?
Beetlejuice?
Então, esse aí, ó. Teve um filme e aí, puf, acabou. E agora vão trazer uma sequência para aquele filme lá. Então, assim, apesar do que a gente viu ali, a gente tá com muita esperança, mas a chance disso acontecer uma cagada aí é grande, cara. Né?
Por favor, não façam The Goonies 2, ET2, tá? Obrigada.
Só isso que a gente pede também, né? Não mexam com esses filmes aí, por favor. E no nosso quarto tópico, lançamentos da semana chegando nas telonas e no streaming. E por falar em streaming também, a Netflix parece que quer nos enfiar goela abaixo. Liam Hemsworth como o bruxo Geralt, né? Tanto que divulgou imagens aí do início das gravações de The Witcher, Lu. Conta pra gente.
Eu não sei se eu quero falar alguma coisa sobre isso, mas eu tenho que falar em prol do Papo Nerd e dos nossos ouvintes e telespectadores, porque não é realmente assim. Eu acho que depois... Cara, tudo bem, o Henry Cavill não é a melhor pessoa para atuar, mas eu acho que ele fazia um Geralt... Vamos dizer que carismático, eu gostava do Geralt, do Henry.
Um Geralt aceitável, né?
O nosso Geraldão no Brasil, né? Agora, Liam Hemsworth...
Mais ou menos.
Não sei. Eu acho que é uma... Eu acho que toda essa etapa de... Porque eu lembro que no início das gravações de The Witcher, quando a época da Henry Cavill, não tinha isso, não tinha essa expectativa, essa leitura de roteiro que a gente vê que tá ali nas redes sociais da Netflix. Eu acho que realmente é o que o Ti falou, para enfiar a goela abaixo.
Estão forçando um pouquinho a barra, né?
Estão forçando, mas assim, eu acho que é uma barra forçada até uma quinta temporada, que eles já falaram que vai ter a quarta, né, que é a continuação, depois a quinta e acabou. E é isso. É muito triste.
Estender, né?
É triste porque o universo de The Witch é muito amplo, é muito legal. Eu acho que a própria Netflix não esperava que isso ia acontecer, essa saída do Henry Cavill. Mas, enfim. E o Henry Cavill foi pro Prime Video, né? Então. E agora inventaram também que vão fazer. Ah, Highlander também, né, tio? Mais um remake.
Eu acho que isso dá um episódio bom, hein? Dá uma live, dá um podcast, é bacana, hein?
A gente falou um pouquinho de Highlander na nossa última live sobre Cinema Com, tá muito legal. Veja lá a reação da querida Thalita quando descobriu que o Henry Cavill vai ser.
Assistam lá no YouTube do Papo Nerd e depois nos agradeçam aqui.
Memorável, memorável.
Isso aí. Então, falando de streaming também, Lu, vamos pular aqui para uma estreia dessa semana aí, que eu acho que a gente pode compartilhar aqui com a galera. É a série The Walking Dead, The Ones Who Live, que é a série do Rick e da Michonne. 6 episódios, chegou também na semana passada no Prime Video. Eu já comecei a assistir ali, cara, como um bom sobrevivente de The Walking Dead que sou, né? Já estou gostando muito, ainda não tinha assistido essa parte da história. Então fica a dica aí para quem gosta de The Walking Dead e ainda não assistiu.
Eu não gosto de The Walking Dead, por favor, não me cancele, eu gosto muito de outras coisas, mas The Walking Zumbi é o máximo do que eu posso, não. Zumbi é o máximo, é o limite.
Uhum.
E olha que eu assisti The Last of Us, mas The Last of Us, eles tecnicamente não são zumbis, são infectados.
São infectados, é verdade, é isso aí. Né? Já que The Walking Dead não é a sua praia, vamos falar de uma estreia também nas telonas que chegou recentemente. Guerra Civil e a atuação do Wagner Moura tá muito bem elogiada, hein?
Sabe o que eu tô adorando disso? É porque, assim, o pessoal conhecia o Wagner Moura como o... Esqueci o nome do cara lá da Colômbia.
Quem? O Pablo Escobar?
Pablo Escobar. Então agora eles estão vendo o Wagner Moura, que a gente, mulheres do Brasil, conhecem.
Fãs de Paraíso Tropical, novelas
Fãs
da Globo.
De Paraíso. Como que esse homem é lindo, lindo, lindo.
É um cara pintoso, há de se convir que é um cara pintoso.
É verdade.
Um ótimo ator, né? Eu gostei muito da entrevista dele com a Whoopi Goldberg, porque assim, a gente sempre vê a Whoopi Goldberg de Mudança de Hábito, e aí quando um ator brasileiro vai e fala, nossa, você é uma das atrizes que eu mais admiro, foi lindo, assim. E o filme dele tá no topo das bilheterias nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Ele faz... esse filme produzido pela A24, junto com a Kirsten Dunst, quem assistiu a entrevista com o Vampiro, Homem-Aranha,
Mary Jane.
Kirsten Dunst é uma das atrizes assim, da idade dela mais promissoras, assim. A Kirsten cresceu, né, nesse mundo, então tá top de linha, já passou de mais de 40 milhões nos Estados Unidos só, tá todo mundo falando sobre ele, e assim, as críticas, exceto uma que eu não vou dizer quem, tá? Pega um UF.
Precisamos
mexe,
dar nome, né?
Pega um UF e mexe. Uou! Tirando, as críticas estão muito boas. Ai, gente, eu vou ser cancelada. Mas eu vi que as críticas estavam boas só no Pega um UF e mexe, que não tava muito, não. Mas assim, eu sou sempre adepta de assista ao filme e tem as suas próprias conclusões. Porque cada um tem uma experiência. Por exemplo, eu gostei muito de Duna 1. Tem gente que acha que Duna é muito lento, Duna 1. Então, eu acho que depende da pessoa, depende do que ela está disposta a ver e tal. Então, vamos lá.
É isso aí, né? Eu acho que é só a sua experiência, né, que vai poder te embasar ali para você analisar e criticar ali determinada obra, né? A gente aqui sempre fala muito disso, às vezes a gente está falando muito do que a gente está acompanhando e compartilha com vocês, mas a gente sempre ressalta aqui a importância de assistam vocês para poder tirarem as próprias conclusões, né? Eu acho que a melhor maneira de você falar, né? Até mesmo se você for falar mal para você, para que você fale com propriedade, é bom que você assista.
É verdade, e comentar aqui também, né? Você fala... Olha, nem que você assista e fale, não concordo com o Papo Nerd. Tudo bem.
Não, é seu direito. É seu direito de discordar da gente.
Comenta, deixa o seu like.
E no nosso tópico bônus, vamos de alguns recados e novidades importantes aí para os nossos queridos amigos que escutam Papo Nerd pela Podosfera. Galera de Itaperuna, campanha do BS Geek 2024, hein? Para quem é de Itaperuna e região e quer colaborar com o retorno do evento, tem um link na bio do Papo Nerd lá no Instagram, galera. Você colabora com valores e já, se quiser, já separa o seu combo, mais ingresso, mais camiseta, mais copo. Tem lá vários combos lá interessantíssimos. Ou se você quiser simplesmente ajudar com o retorno do evento, você também pode ir lá e ajudar, né? Uma campanha no Catarse. O evento volta no dia 25 de maio, dia do Orgulho Nerd, dia da toalha, e vai rolar no Itaperuna Tênis Clube, ali no centro da cidade. Nós teremos várias atrações, participações especiais e concurso de cosplay também. O Papo Nerd vai estar lá prestigiando o evento e por isso eu já te convido a participar com a gente da campanha. Hashtag VoltaBSGeek2024.
Eu quero ir na BSGeek2024.
Você é de
Eu vou para Itaperuna, né?
Se você vier para Itaperuna...
Mas o pessoal de Itaperuna comenta aí, vocês querem que eu vá? Eu vou.
É, hashtag Luguedes no BSGeek2024.
Olá. Eu vou. Além do BSGeek2024, o Papo Nerd também sempre está no YouTube, nas nossas lives semanais. Nossa última live foi sobre Cinema Con. Nós falamos de Mufasa, Divertidamente 2. Falamos sobre Naruto live action, e eu prefiro não comentar sobre isso. E, tio, e, assim, foi uma conversa tão divertida com a Thalita, né? E a Brubis, a do Estação Nerd. Gente, altas risadas. Tá maravilhosa. E também o retorno do nosso podcast do Papo Nerd, chegando no nosso feed em breve. Temos altas novidades para 2024.
Isso aí, estamos empenhados aí para o retorno dos produtos aqui do Papo Nerd. E aqui encerramos o nosso mini pod de número 21, um produto Papo Nerd. De vez em quando aí brotando no seu agregador de podcast favorito ou em nosso canal no YouTube. Lu Guedes, suas redes sociais.
E se quiserem me encontrar, eu sempre estou aqui no Papo Nerd ou fazendo alguns comentários ali, algumas posts. O último eu falei sobre Ahsoka lá no camilacouto.com.br. Estou no Instagram como lu.guedesvieira. E no antigo Twitter... Gente, para mim, a pessoa de 36 anos, né? Para mim, Twitter sempre vai ser Twitter, mas agora é X.
Antigo Twitter, X, antigo Twitter.
E TikTok. Só que no Twitter e no TikTok eu estou como Lunênia. Se você quer saber o que é Nênia, procura no Google, tem a ver com o Senhor dos Anéis.
E para você que nos ouviu / assistiu até aqui, prove isso postando ou comentando a hashtag MiniPodPapoNerd nas redes, que mandaremos um salve nos próximos. No mais, obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembre-se de seguir o Papo Nerd nas redes e deixar a sua avaliação no Spotify, beleza? Tá ouvindo a gente aqui no Spotify? Aproveita, deixa a sua avaliação, porque assim você ajuda o Papo Nerd a chegar cada vez mais longe na podosfera. Tamo junto então, Lu!
Tamo junto, Ti! Até mais, pessoal, e que a força esteja sempre com vocês!
Até a próxima! Vida longa e próspera!